Sanabria. E o 27 é Veraldo. Marcos Vitor e o goleiro Fábio foram cortados da relação.
Meu querido Everton, ou Everton Bruno, que rapaz? Flávio Lordelo, só fico confundindo vocês dois. Meu querido Flávio Lordelo, a nota positiva pra mim é o Cauê Furquim voltando a ser relacionado.
O Cauê Furquim tá na relação. Pode ser que jogue hoje, né? Porque o Cauê vem de uma sequência de jogos com a seleção brasileira, diferente do Del, que não tava jogando, né? O Cauê tá com mais ritmo, muito embora seja na seleção sub-17. Mas a presença dele já mostra aí uma luz no fim do túnel de que as coisas precisam mudar na atitude, né? Tomara que ele não se deixe contaminar com a má fase, porque o Cauê Furquim e o Del vinham bem no Campeonato Baiano, né? O Cauê Furquim é aquele jogador agudo, que quebra linhas, que faz diferente as jogadas. Tomara que ele seja menos delegado um pouco do que tem sido no Bahia, pelo menos, e um pouco na seleção brasileira, que eu vi, apesar de ter feito bons gols na seleção. Então, a presença do Cauê Furquim realmente é um alento para a torcida do Bahia, que vai, com certeza, pedir a entrada dele, ao menos no segundo tempo.
Bom, vamos lá. Gabriel, e o Santos, como é que tá a opção no banco de reservas do time do Cuca? Técnico Cuca também ameaçado, Gabriel.
No banco santista, 78 João Pedro, 98 Adonis Frias, 14 Luan Pérez, 38 Rafael Gonzaga, 8 Tomás Rincon, 30 Miguelito, 21 Moisés, 47 Matheus Xavier, 7 Robinho Júnior, 22 Barreal, 19 Lautaro Dias.
Tá aí as opções do Santos no banco de reservas, Flávio.
São opções que não deixam o Cuca sonhar um pouquinho, né? Um destaque do banco de reservas é o Robinho Júnior, que é filho do Robinho.
E o tal do Miguelito, que disseram que era uma promessa, que é um jogador e tal?
Eu não vi ainda o Miguelito fazer boas partidas, certo? Uma sequência boa, mas o Robinho Júnior tem entrado nos jogos e tem feito algumas boas jogadas, né? O Lautaro Dias também é um bom jogador, né? Então é importante nós destacarmos que tem o Miguelito, que tem essa mídia em cima, né, do Miguelito, que é um jogador insinuante, driblador, mas nós temos o Robinho Júnior também, e também o Lautaro Dias, que também são jogadores que fazem a diferença. O Santos vem com muitos desfalques, né, vem com muitos desfalques, sem o Neymar e sem o Gabriel Barbosa, realmente o Santos perde muito no seu quesito qualidade, mas pelo menos com os jogadores que entraram, com Escobar, o João Schmidt, o Roleza, o Santos ganha no quesito vontade, né? Isso aí realmente vai tentar igualar, nivelar pelo menos essa deficiência, esses jogadores que estão em falta no Santos.
Valeu, tá aí o nosso Flávio Lordelo, 996542750. Deixe sua mensagem.
Surpreendente,
viu, Fábio? Valendo aí um jantar, o Yakisoba do Maná Sushi. Funciona o delivery de 17 às 11 da noite, hein? De 17 horas já tá aberto até às 11 da noite. Gabriel Bacelar, o que é surpreendente, Gabriel?
Muitos aplausos pro Bahia na entrada no gramado aqui pro aquecimento. Torcedor no estádio inteiro aplaudindo o Bahia. Esses caras tinham que ter vergonha na cara, viu, irmão? Essa zorra dessa torcida é difícil ter igual no Brasil, viu, Flávio?
Eu vou saber a opinião de Flávio, mas antes, quero lembrar vocês, hein? Atenção, galera, Tricolor, a Betsul tá com a super oportunidade para jogo de hoje. A Betsul, mais uma vez, faz uma super ação promocional hoje no pré-jogo. E tem super odds em CEO exclusiva para quem participar. Procure uma promotora da Betsul no entorno do estádio e saiba como participar, além de garantir um brinde exclusivo. Betsul, sua bet de norte a sul. O Flávio Lordelo, me explique aí a reação do torcedor.
Torcedor ainda muito diminuto na Fonte Nova. É claro que não se espera que nós tenhamos um clima hostil nesse ponto de você ter vaias o tempo inteiro, mas eu acho que o comportamento durante a partida, ele pode mudar, né? O torcedor do Bahia, aliás, todo torcedor, né, que ama o seu clube, não quer que ele perca os jogos, né? E não acho que o torcedor do Bahia também queira que ele perca, mas obviamente que existem os aplausos, mas também tem muita mágoa. É importante dizer que as vaias, os aplausos, melhor dizendo, viu, Gabriel? Não veio da torcida organizada ainda, que não se faz presente. Veio do torcedor orgânico do Bahia, né? O torcedor normal, digamos assim. O torcedor organizado ainda não entrou. Vamos ver como é que ele reage quando o Bahia, quando ele entrar a Fonte Nova e quando o Bahia começar o jogo, como é que reage quando os jogadores tocarem na bola, errarem passes, né? Vamos ver como esse torcedor vai reagir, porque vai ditar a norma, vai ditar o ambiente do ali atrás também ali, ó, Fábio. Eles também aplaudindo ali, ó, o pessoal do Leste também aplaudindo, o Gabriel Bacelar trouxe aqui e nós estamos constatando. Então vamos ver como o torcedor organizado do Bahia, Gabriel, vai reagir quando o Bahia começar a jogar, porque aí vai ditar a ambiência do estádio.
99654-2750, bota o torcedor no ar.
Boa noite, Fábio Gomes, Flávio e Gabriel. O Bahia hoje está pagando pelo não investimento, não vou dizer nem de um reserva, mas de um jogador com altura para jogar ao lado de Everton Ribeiro. Vários campeonatos e o Bahia padecendo em achar um substituto que não tem no atual elenco. Então hoje o Bahia pode pagar caro por isso. Enquanto não houver investimento como eles prometeram, vamos sofrer bastante. Marcos de Abrantes.
Valeu, Marcos, um abraço pra você. Gabriel, você acha, porque desde que o projeto do Cid começou, talvez esse seja o primeiro ano que a gente esteja vendo, né, o torcedor reclamar mais, de forma mais assintosa, cobrando por reforços. Você acha que esse tipo de cobrança pode abrir o olho dos caras a ponto de, na próxima janela, que não é muito comum acontecer, a janela de meio do ano, mas pode ser que o Bahia mude o comportamento na janela de transferência, Gabriel?
Eu penso o contrário, viu, Fábio? Aí é mais receio também. Claro, por acompanhar profissionalmente todo dia e também enquanto torcedor, né? Eu tenho receio de que a torcida perceba que nem com pressão esses caras vão ceder, mudar o comportamento. Então, me preocupa. Eu espero que esses protestos, que os fiascos tenham de fato aberto o olho do grupo para a próxima janela. Mas eu penso o contrário, eu tenho medo da torcida perceber que nem com protesto as coisas vão resolver.
E aí, Flávio Lordelo, e a sua opinião?
Eu acho que o prejuízo que foi causado, financeiro, né? O prejuízo financeiro que foi causado pela saída do Bahia das principais competições, né? E aí ainda falta uma competição para o Bahia ser efetivamente eliminado, que é a Copa do Brasil. Eu acho que o prejuízo, Fábio, que o Bahia pode colher com essas eliminações, isso sim pode causar na sua diretoria, não só na sucursal sul-americana, mas também na sua matriz lá em Manchester, um incômodo, porque existe uma frustração de receita muito importante. Só na Sul-Americana e na Libertadores, o Bahia perdeu em torno de 45 milhões de reais. Fora os patrocínios associados, porque obviamente que Gabriel trouxe que, eu vou até seguir a instrução do torcedor, o patrocinador principal do Bahia está apenas por 3 meses. Você acha que se o Bahia tivesse uma competição sul-americana, seja ela sul-americana ou Libertadores, o Bahia não tinha mais visibilidade de vender a sua marca? Então isso obviamente pesa, e pesa muito, pesa nos cofres, né? Então eu acho que esse sim é um peso que deve prevalecer na decisão do Bahia eventualmente buscar reforços mais agudos na janela de meio de ano. Não a pressão do torcedor, não que não tenha importância, eu acho que é importante sim, e eu acho que faz sim diferença, mas eu também concordo com o torcedor e com o Gabriel Bacelar, de que o Bahia precisa investir pesado. Agora, se a pressão do torcedor ou da falta de receita vai pesar lá no Grupo City, no Cadu Santoro, aí são outros 500. Eu acho que o Bahia precisa rever conceitos de investimento, porque os resultados esportivos que o Bahia tem colhido tem frustrado e muito o seu orçamento projetado para 26 e para 27.
Vamos lá, bom torcedor, 99654-2750.
Ô Fábio, rapaz, esses torcedores do Bahia é tudo imediatista, né? Rapaz, pelo amor de Deus, velho, o torcedor do Bahia esquece. que quando o Palmeiras é campeão do Campeonato Brasileiro, ele não ganha todas as partidas, não, meu irmão. Ele não ganha tudo, não. E o torcedor do Bahia tá esquecendo que o Bahia é quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos. Tá? Com um jogo a menos. Aí o Bahia ganha hoje, Fábio. E ganha, dá 3-0 lá no jogo da volta. E de volta com a classificação da Copa do Brasil. Eles vão esquecer de tudo isso aí, Fábio. Vai defender Rogério Ceni, vai falar que Rogério Ceni não é pra ir embora, não. E na minha opinião, Fábio, não é não, viu? Fica Rogério Ceni. Fica Rogério Ceni. O trabalho tem que ser concluído, rapaz. O Bahia é quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Um abraço, Fábio. Bruno aqui é torcedor do Bahia.
Valeu, Brunão, um abraço. Olha aí, opinião polêmica. Fica Ceni. Ô, Gabriel Bacelar, isso aí que é Ceni até o final, viu?
Tomara que ele melhore, né? Se for pra ficar assim, ele mesmo vai se arrepender depois, no final do ano.
Ele disse, na verdade, que o torcedor do Bahia, que a sua grande maioria é verdade, tá contra a Ceni. Então a crítica dele é para o torcedor do Bahia, que ele chama de imediatista. Porque ele acha que o Ceni tem que esperar acabar o ano e vai chegar na Libertadores. É isso que ele chama de torcedor imediatista. E claro, discordou de mim porque eu falei fora Ceni.
Mas assim, mandar um abraço pro Bruno aí, porque talvez tenha tido uma opinião, apesar de eu não entender muito no final, você me explicou agora, ele tem uma opinião talvez um pouco mais parecida com a minha do que os demais, né? Não que o torcedor do Bahia, Bruno, seja imediatista, e eu não acho que seja isso, tá?
Antes até de se opinar, eu queria pedir desculpa ao torcedor, viu? Desculpa, torcedor, fora Ceni. Ah, desculpa uma ova, pai. Fora Ceni mesmo, venha, Flávio.
Vamos lá. Eu não acho que o torcedor do Bahia seja imediatista. O Bahia começou o projeto em 23, 24, 25 e 26. Deveria estar galgando degraus de uma forma mais sólida, permanente, sem essas crises, né, Fábio? Que nós estamos presenciando, e essa não é a primeira vez, tá? Nós tivemos ano passado a crise dos goleiros, que resultou na saída do Marcos Felipe pela pressão da torcida, e isso é muito importante que se diga, e trouxe com isso o Ronaldo, no final do ano passado, né? O Ronaldo chegou, final do ano passado? Foi o final do ano passado que o Ronaldo chegou, do ano retrasado, melhor dizendo. E o Ronaldo ficou no Bahia durante todo o ano e só se firmou daquele jogo contra o Corinthians, lá na Arena Itaquera, que o Bahia venceu por 2-1. Mas esse tipo de crise que acontece não deveria ser comum no Bahia. O torcedor do Bahia já foi imediatista, o torcedor que falou isso, se você falasse em 24 e 25. Mas estamos em 26 e o torcedor do Bahia pede apenas que o Bahia tenha alguma constância nos seus resultados. O Bahia precisa saber conviver com o seu protagonismo. E o Bahia não sabe conviver com isso. Todas as vezes que o Bahia veio a campo para confirmar a sua condição de favorito, o Bahia rateou, fez água. Fez água contra o Flamengo ano retrasado, contra o Fluminense ano passado, contra o Internacional e contra o Nacional do Uruguai aqui na Fonte Nova no ano passado, contra o Remo de novo, contra o O'Higgins. Então o Bahia tem feito água em alguns momentos. Eu não acho que seja uma culpa só do Ceni. Eu acho que é uma culpa conjunta, parte da diretoria e parte do sistema técnico. Acho que o Ceni, ele erra bastante, por exemplo, em manter o William José. Meu amigo, mude o sistema tático, já que você não quer Everaldo. Jogue com dois homens abertos e fortaleça o meio campo. É uma mudança de função, de mentalidade do Bahia. Jogue ao invés de três homens no meio campo, Gabriel Bacelar. Jogue com quatro homens no meio campo, como fosse um losango. Esse tipo de mudança que o torcedor do Bahia não vê no Rogério Ceni é que aflige, porque torna o Bahia amplamente previsível. E quando o Bahia falta alguma peça, como Everton Ribeiro, ou como eventualmente o Kike Oliveira, ou Sanabria, ou Pulga, o Bahia realmente entra em parafuso. Então o Bahia precisa ter melhor constância nos resultados, na formação do seu elenco, e fazer com que o seu torcedor confie mais no time. A confiança é preciso que seja destacado que a confiança não se adquire num jogo. É um processo longo e longevo. E você não pode perder a confiança num estalar de dedos.
Tá aí o nosso Flávio Lordelo, 996542750, 996542750. Bota o torcedor no ar aí, Everton Bruno.
Valeu, Fábio. Faltou complementar, Demir de Almeida. Boa noite, Beninho. Boa noite, Itapuã. Boa noite, bancada. Rapaz, não, a Bahia tem milhões de torcedores. Não vai ser todo mundo que vai dar vaiada. A metade vai, a metade não vai. Mas dizer que o Bahia tá bom, não, meu velho. Já joguei bola, vou fazer 60 anos. Fábio também aí já. Mas dizer que o Bahia é o mundo, não vai ter que. Ainda bem que a torcida parou. Dizer que o Bahia é o mundo, porque é o mundo perdido. Mas eu sou Bahia, Bahia 2-0. Valeu, Fábio.
Peraí, meu irmão, só pra consertar. Você falou Fábio também. Valeu, eu Fábio, nunca nem Fábio. Joguei bola, ponto um. E segundo, que também não tenho nem 60, viu? Pelo amor de Deus. Venha devagar. Um abraço pra você. Olavo diz aqui, Flávio, um absurdo. O que esperar desse time? Era pra ser público zero hoje. Você apoia público zero, Gabriel Bacelar?
Não, 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 não sou a favor desse comportamento não, viu, Fábio? Eu acho que isso não resolve nada, né? Acho que trazer pouco público pro estádio, o desempenho vai ser o mesmo do que o estádio cheio. É porque a gente se acostumou a esse negócio, né? Quando tem 45 mil pra mais, o Bahia não consegue vencer. Mas eu acho que isso é mais questão de jogo a jogo do que, de fato, aí um comportamento da equipe. Não sou a favor do público zero não, viu? O clube vive da torcida e a torcida também ama o clube, independente da situação. Não à toa o torcedor, mesmo que não em grande número, tá aqui hoje na Fonte Nova.
E você aí, Flávio, você é a favor do público zero?
Queria mandar um abraço para o Olavo aí, valeu Olavo pela audiência aí, pela sua cumplicidade conosco aí, está sempre conosco aqui, mandando um abraço para a galera. Mas veja, público zero foi uma política que foi implantada no Bahia na década de 90 ainda, quando o Bahia caiu para a Série B em 97, e desde então o Bahia vem pagando aí alguns percalços, já chegou até a Série C, e nós vimos na Fonte Nova, a Fonte Nova no octogonal final, lotada, né? Com 60 mil pessoas de média. Foi torcida de ouro, inclusive, naquele ano, 2007. Então, o público zero foi uma política que foi implantada no Bahia Associação, Olavo. Hoje, o Bahia, se tiver público zero, não vai ter muita diferença, não tem muita repercussão a nível de diretoria ou de forçar uma mudança de conduta ou de forçar uma contratação, algo nesse sentido. O torcedor tem que fazer seu protesto dentro do estádio. Eu acho que aqui dentro, cobrando, vaiando, aplaudindo, estando presente no estádio, que é o lugar do torcedor cobrar os jogadores e não fora dele, é aqui que tem que cobrar, né? Agora, obviamente, que as vaias, o Rogério Ceni e os jogadores não podem desprestigiar as vaias quando acontecem ao final dos jogos dentro da coletiva. E o Rogério não fez isso, ele reconheceu. Mas público zero me parece que não é uma medida que é efetiva dentro do contexto do Bahia.
E você manda mensagem pra gente valendo um jantar do Maná Sushi. Delivery aberto, hein? De 17 às 23 horas. Hoje tem yakisoba. Peça agora mesmo, 981417114. Fale com o Gildásio. Fica na rua Conselheiro Pedro Luiz, no bairro do Rio Vermelho. Manda abraço aos principais anunciantes da Bahia. BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua Bet de norte a sul. Abraçando a galera do Mix Mateus. É um recheio de muita economia no grande Mix Mateus. Oferecimento Visão Benefícios, proteção de crack no seu carro. 0800 919 1111. Digite opção 3. ITS Brasil, excelência internet. Acesse bnews.com.br. bnews.com.br, lá tem essa notícia, hein? A crise na SEAP. A Secretaria de Administração Penitenciária. O governador Jerônimo Rodrigues está insatisfeito com o secretário José Castro. Secretário da SEAP pode cair a qualquer momento. Acesse bnews.com.br. Gabriel.br. E é hora de falar com o Gabriel Vacelar. Quem vai soprar o apito hoje, hein, Gabriel?
Por essa, Fábio, trazer a arbitragem da partida de logo mais. Árbitro central, Ramon Abateabel, de Santa Catarina. Será assistido pela bandeira de número 1, Márcia Bezerra Lopes Caetano. Assistente número 2, Henrique Neu Ribeiro. Quarto árbitro, Bruno Mota Correia. E no VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro.
Tá aí a escala da arbitragem. Flávio Lordelo.
Rapaz, eu vou te falar uma coisa. O que você pode esperar é entretenimento puro. Aliás, os dois times baianos hoje têm escalações extremamente controversas, né? Primeiro, o Ramon Abateabel, que é um árbitro de Copa do Mundo, né? Pelo menos foi selecionado pela CBF para ir à Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, né? 2026. Então estará representando o Brasil lá na Copa do Mundo. E no Vitória, amanhã, teremos nada mais, nada menos que Bruno Arleu de Araújo, o mesmo árbitro, torcedor tricolor, que deu aquele pênalti em cima do Bright White lá no Arena do Grêmio. Ano passado, o Bahia perdeu por 1-0. Então, a arbitragem hoje aqui na Fonte Nova promete realmente ser um dos pontos cruciais da partida. Eu realmente espero que o Ramon Abateabel não vá inventar dos seus, né? Porque quando é jogo do Palmeiras, ele faz de tudo para favorecer o Palmeiras. É impressionante, né? Foi ele que não deu aquele pênalti escabroso no jogador do São Paulo. O jogo estava 2-0, depois o Palmeiras acabou virando para 3-2. Então, o Ramon Abateabel, pelo menos Fábio Gomes, vai ser aqui um ponto de nossa atenção muito criteriosa. Espero que ele faça uma boa arbitragem. E como eu digo sempre, se nós não falarmos da arbitragem durante o jogo, obviamente que ele fez um bom trabalho. Eu desejo que ele faça um bom trabalho, mas não tenho grandes expectativas, não.
99654-2750. Everton Bruno, cadê o nosso repórter da torcida? Coloca a vinheta dele aí, por favor. Coloca a vinheta dele aí, Everton Bruno. Boa noite, Belo! Ele não veio, não. Falhou. Tomou falta, viu, meu irmão? Tá na escala seu nome aqui. Cadê você, Cabelinho? Cadê Cabelinho José Eduardo? Cadê Cabelinho José Eduardo? Me explique. Pois é, foi visto de moto indo jantar. Aí pra trabalhar não quer vir. Um abraço pro Cabelinho, meu irmão. Tamo junto e misturado. Se recupere. Cabelinho tá com probleminha na voz. Já ele volta. Um beijo pra você, meu irmão. Vamos embora. 996-54-2750. O torcedor falando.
Boa noite, bancada. Quem fala é Cláudio, aqui do São Rafael. Rapaz, o retorno desse centroavante. Esse centroavante que voltou do Fluminense e saiu daqui como ruim e voltou do Fluminense, me lembrou os velhos tempos de Paulo Maracajá e Companhia Limitada, que ganhava ponta de salário de jogador. Pelo amor de Deus, o cara sai daqui como ruim, vai pro Fluminense, chega lá, não consegue se firmar, e aí volta o refugo do Fluminense. Time grande com pensamento pequeno.
Ô, Gabriel, como é que explica essa volta do Everaldo? E você informa, a Bahia vai deixando o gramado. E antes até, já comente essa mensagem que Everton Bruno me mandou agora. Ele disse assim: Fábio, a única saudade que eu tenho de Cabelinho hoje é que não tem pastel. É com você, Gabriel.
Rapaz, deixa o Cabelinho ouvir isso aí, viu? Não, sobre Everaldo, era necessidade, né? O Bahia precisava de um cara no mercado. Era o ideal? Não era. Dava pra trazer uma necessidade melhor? Acredito que sim. Mas foi o que o Bahia trouxe. Não tem outra justificativa que não seja necessidade, né? O Bahia precisou de um cara como ele. Precisou trazer um jogador pra função, porque tava sofrendo só com o William José e continua sofrendo com os dois, inclusive. Então a chegada do Everaldo é basicamente para isso, né, Fábio? E a gente vai tendo essa dificuldade de ver o Bahia fazer gols na temporada, o que vai escancarando que o Bahia precisa de fato de um camisa 9 eficiente para a sequência da temporada, viu?
Eu entendo a crítica, Everaldo, entendo. Concordo com ele, concordo. Mas ainda assim, Everaldo é melhor que o William José, viu, Flávio Lordelo e Ori, que Everaldo tem muita responsabilidade pela tragédia no jogo do Remo, que ele teve a bola do 2-1 e não fez.
É, aquela bola saiu tirando tinta ali. Eu desconfio até que na recolocação da trave, depois do gol do show de Guns N' Roses aqui na Fonte Nova, a equipe da Fonte Nova botou a trave um pouco mais pro lado ali. E aí então seria a culpa deles e não do Everaldo, né? Mas brincadeiras à parte, é apenas uma brincadeira, porque obviamente a trave tem uma posição certa ali. O Everaldo demonstra, né, com fatos, né? Ele é um fato, que a política de contratação do Bahia não é efetiva, pelo menos não é aquilo que o torcedor espera, né? E aí não é culpa do Rogério, né? Não é culpa do Rogério Ceni, mas é culpa do conjunto de contratações, das oportunidades. O Bahia esteve a pique de trazer o Júnior Santos do Atlético Mineiro. Na minha opinião, mesmo vindo de lesão, o Júnior Santos seria um atleta mais completo para ser titular, inclusive na frente aí do William José. Então o Bahia tem hoje dois atletas de frente que não são letais. Então isso realmente pesa e o torcedor tá na bronca. E eu concordo muito com a avaliação do torcedor, porque esse tipo de crítica nós fizemos quando da vinda do Everaldo, muito embora eu não tenha rechaçado a vinda dele, porque entendo que o Everaldo tem mais a contribuir fisicamente do que o William José, que praticamente anda em campo e não faz a função de nove, de ofício, de parado ali na área, de fazendo gols, como ele fez inclusive contra o Remo, mas ele não está sempre ali para finalizar as bolas em gol.
Vamos lá, mais um zap do torcedor, 996-54-2750.
Boa noite, Tapu FM, rapaz. Eu agora vivi pra ver o cara do Bahia falar que o Bahia não é o mundo. Todo mundo fala que o Bahia é o mundo, agora o Bahia não é o mundo, eu não acredito não. Eu não acredito não, velho. O cara falou que o Bahia não é o mundo. O Bahia é o mundo, porra, o Bahia não é o mundo. É o mundo. Agora tire Rogério Ceni que você vai ver desandar tudo.
Ô Gabriel, show de luzes. Reinaldo Oliveira mandou uma mensagem aqui. O Bahia é o mundo Bita. E aí, Gabriel Bacelar?
É, manda ele tomar cuidado. O tempo tá feio aqui, amanhã tem furacão. Manda ele tomar cuidado. É, o clima é esse, Fábio. Jogo de luzes aqui na Fonte Nova. Torcedor público bem abaixo do esperado, né? O Bahia divulgou uma parcial de 31 mil pessoas garantidas pro jogo. Vem bem menos do que isso, acredito eu. Vamos aguardar a chegada do Bahia no gramado para ver se a torcida vai entrando aos poucos mais quem tá lá fora, mas acho que não vai dar muito mais do que isso, não.
Beleza, tá aí. Show de luzes, a festa é sempre bonita, né, Flávio Lordelo? Mesmo com um público que não é o ideal para um sábado à noite.
É, um sábado à noite que podia ter um público melhor, muito embora o tempo esteja bastante chuvoso, né? A gente já viu que caiu realmente um pé d'água agora há pouco aqui na Ponte Nova, mas agora o tempo tá firme, pelo menos, talvez não seja a desculpa da coletiva aí do Rogério, porque o campo tá pesado, né? Apesar de ter dito que não era uma justificativa, mas é uma constatação. Mas a Fonte Nova, depois que implantou o sistema de iluminação, realmente ficou um espetáculo à parte. Agora, sabe o que eu sinto falta? E aí eu não sei a razão, se o Gabriel souber, traga pra gente. O Bahia deixou de fazer aquele show pirotécnico. Você lembra que tinha aqueles fogos, aquela pirotecnia, tudo mais? Nós vimos a pirotecnia contra o Flamengo, né, na Copa do Brasil ano passado. Vimos também, retrasado, melhor dizendo, contra o Fluminense, mas nós não vimos mais do final do ano passado pra cá o show de fogos, né? Aquele extintor, aquela fumaça e os fogos, né? E, claro que embelezava mais, dava uma atmosfera de NBA pra Fonte Nova. Agora só tem o show de luzes.
Ô, meu querido Gabriel Bacelar. O Geraldo Marques, um abraço pra ele, grande torcedor do Bahia, tá vindo de Prado Forte, tá no metrô, inclusive, ele disse, Fábio, tô atrasado, mandou foto aqui do radinho dele ligado na melhor, na Itapuã FM, e ele disse aqui, Fábio, tô atrasado, e tá muito cheio o metrô. Muita gente pode estar no metrô ainda, viu, Gabriel?
Pode, muita gente pode estar no metrô ainda, viu, Fábio? Aguardando o transporte público também para trazer mais torcedores ao estádio, viu? Tá melhor do que quando a gente chegou, né? Obviamente, bem distante do normal, do ideal, para um sábado, inclusive. Mas a torcida pode chegar ainda em maior número do que tá aqui agora. Vamos torcer que sim, porque quanto mais gente, a Fonte Nova fica ainda melhor, mais bonita, para apoiar o Bahia, para quem sabe sair com 3 pontos importantes hoje e se manter firme no Brasileirão. A gente tem que focar no que hoje é mais viável, e o Brasileirão tá muito vivo pro Bahia. O Bahia segue muito vivo no campeonato e hoje é mais uma grande noite pro Bahia se manter firme, Fábio.
É, tá vendo aí, Flávio Lodelo? Ainda tem gente chegando, hein?
A turma tá tomando aquela velha água que passarinho não bebe ali no Dique Tororó, na ladeira Fonte das Pedras, a tradicional concentração da torcida. Assim como no Vitória, nós temos também o estacionamento tradicional. Aqui na Fonte Nova temos uma questão análoga, né? Agora, ainda assim é um público muito pequeno, né? O Olavo me ligou aqui, mandou mensagem, melhor dizendo assim: olha, o juiz é ruim. E esse jogo era para ter de 35 a 42 mil pessoas, né? Inclusive, mandamos um abraço aqui para Julie Juvanilson Silva. Mande um salve para a Embaixada Sol da Bahia, em Jequié, Flávio. Então, meu amigo Roque também, que está lá na Embaixada Sol da Bahia, em Jequié, está aqui devidamente mandado um abraço para você e toda a torcida do Bahia aí em Jequié. Então, a torcida do Bahia vai chegando. Obviamente que nós não teremos um público grande como nós estávamos acostumados aqui na Fonte Nova, com média de 36, 38 mil pessoas em 2025. Então essa média deve cair um pouco, porque hoje nós teremos no máximo, como o Gabriel trouxe aí, 31 mil pessoas, como na quarta-feira na Copa do Brasil. Também tivemos pouco mais de 31 mil pessoas pelo campeonato acessório, a Copa do Brasil, que leva o Bahia também, poderia levar o Bahia à Copa Libertadores da América. E lembrando, viu, que você, torcedor tricolor, que não tá ligado nisso, Gabriel Barcelão também sabe disso, porque tá ligado no movimento. O G5 do Brasileirão hoje não é mais G6 como era anteriormente, né? 4 vagas diretas com 2 vagas para a pré-Libertadores. Nós temos uma vaga na pré-Libertadores, salvo engano, que é pro vice-campeão, né, Gabriel? Não sei se é Libertadores.
Da Copa do Brasil.
É pra Libertadores, né?
O vice-campeão da Copa do Brasil e o campeão vão direto pra Libertadores.
Pronto, então vocês já estão aí informados e bem informados, porque o Bahia precisa agora fazer mais do que tem feito nos últimos 2 anos para chegar à competição continental.
Vamos lá, falta pouco, são 6:20, mais 10 minutinhos e já teremos bola rolando na Arena Fonte Nova. Fala com a gente, torcedor.
Ô Fábio, já que você tentou correr aí, mas eu não falei que você tem 60. E que Deus lhe leve a ter 60 ou mais. Eu falei eu, Ademir. E eu tô falando que você jogou uma bolinha e já conhece um pouquinho de bola. Mas não falei que você tem 60. Que Deus lhe dê força pra chegar a 60.
Era resenha, irmão. Um abraço, fique tranquilo. Vamos nessa.
Não,
mais um áudio aí.
Não, calma. Diga. Você não tem 60, não, mas a lataria tá como se tivesse, viu?
Bora, vamos nessa.
E acabou. Você tá tomando scout pra Flávio Lordeiro, irmão. Pelo amor de Deus.
Basta ele olhar pro espelho dele, que ele nem enxerga. Só enxerga a barriga. E tá aí falando da minha lataria.
Tá vendo como ele entende?
Só enxerga a barriga. Vambora.
Olá, bancada. Um abraço. Álvaro, daqui de Nazaré. Rapaz, esse rapazinho que entrou aí, falando de público zero, ele é um bestalhado. Ele deve ser torcedor do Vitória. Aí sim, público zero pra eles. Que todo ano é ameaçado de cair, cai, depois levanta, depois cai de novo e continua caindo. Viu? Público zero, ele tá demonstrando que é um cara incoerente. Ignorante e incoerente. Público zero por quê? O Bahia em quinto lugar. Claro que o Bahia não tá bem agora, mas vai estar. São fases e fases. Agora esse abestalhado aí é rubro-negro. Aliás, rubro-negro não. É galinha, ok? Um abraço.
Valeu, falar aqui, o Biel disse, Ceni tá de palhaçada com o torcedor. O Antônio Conselheiro diz, não existe um outro responsável pelas constantes eliminações do Bahia que não seja esse fraco treinador Ceni. Ele é o grande vilão do Bahia, não ter ido nos jogos de mata-mata fora. Fora Ceni, ele manda aqui, fora Ceni, Flávio Lordelo.
É, a turma tá full pistola com o Rogério Ceni. Talvez, além do próprio Bahia, talvez seja o pior momento do Rogério Ceni passando aí por uma prova de fogo, porque vai enfrentar, aliás, como o Gabriel trouxe, ele não vai enfrentar não, porque ele tá fora do banco de reservas, já que foi mantida a suspensão dele lá. Então ele não vai estar no banco, quem vai comandar o Bahia é o Charles, né? Na banco de reservas. Então o Rogério Ceni passa aí pelo seu pior momento, talvez, com a desconfiança muito grande do torcedor do Bahia, tanto na rádio aqui, nós vimos nas mensagens durante a resenha, Fábio Gomes, na quinta-feira, na sexta, nas redes sociais, também a turma realmente está muito chateada com o Rogério Ceni. Vamos ter um pouco de calma em relação a isso e dar a dosimetria certa. É claro que o momento não é bom, não é bom, efetivamente, mas eu acho que a gente precisa dar a César o que é de César e dosar as suas responsabilidades. A culpa não é só de Ceni, é também dele. Agora, outros atores precisam ser equidistantemente cobrados, não pode ficar ao largo. Trocar o treinador não é só uma mudança de uma peça A para uma peça B. O Bahia precisa primeiro se reencontrar, buscar retomar confiança e rediscutir o seu planejamento. Eu falei na quinta-feira que o planejamento do Bahia estava em xeque e eu acho que nesse momento a diretoria do Bahia deveria estar refazendo as contas do seu planejamento, se eles quiserem efetivamente manter o Bahia na primeira parte da tabela.
O Flávio Lordelo, meu pai Nilton Gomes, pergunta aqui, Voivoda seria um bom nome?
Eu gosto do nome. Um abraço para ele, viu? Pai de Fábio Gomes, um abraço para o senhor. É um bom nome. Eu acho que o Voivoda fez um trabalho muito bom no Fortaleza. Obviamente que ele pegou o Santos esfacelado ano passado, né? Crise absoluta, uma questão de Neymar indo e voltando, os desmandos que aconteceram e acontecem no Santos ainda no dia de hoje. Então, ele não foi muito bem no Santos ano passado, né? Na transição. Mas o Voivoda é um nome que me agrada. É um nome que tem o padrão do Grupo City, a mesma filosofia de treinamento do Bahia. Eu acho que seria um bom nome para o Bahia eventualmente buscar para a transição com o Rogério Ceni.
6:25, Arena Fonte Nova. Torcedor começa a aparecer e esse é o momento que as duas equipes entram no gramado. Se espalha aí, é com você, Bacelar.
Isso mesmo, Fábio. Os times vão entrando nesse momento no gramado pro protocolo, né? Vão fazer, perfilar ali. Aproveitar, Fábio, pra fazer uma reclamação aqui que a gente recebeu na torcida Abamô. Aqui na área da torcida organizada, o piso tá molhado, né? Tá escorregando aqui o pessoal da torcida organizada. Se a gente puder, na verdade, passar esse recado pro pessoal da arena pra ajudar aqui o pessoal da organizada. Tá escorregando bastante aqui. A gente tá recebendo o recado de um dos integrantes da torcida organizada Abamô pra gente se atentar com relação a isso, viu, Fábio?
A gente tá até vendo que parece...
Tem um buraco,
tem um limo, aqui, né? Isso, parece que tem limo aí, né? E deixa mais escorregadio, né? Uma espécie
fazer
de limo,
essa cobrança, Gabriel, ao pessoal aí pra poder dar uma limpada aqui pra organizar.
Você vê, viu, Flávio, que inclusive execução do hino ao 2 de julho. Você vê que inclusive fica um buraco na torcida, que a torcida tá com medo de escorregar ali.
Mas quando eu cheguei aqui mais cedo, eu percebi que ali tinha uma área meio escura, realmente. Talvez seja da...
Mas parece limo, né? Vai
exato. Ali, né? Porque choveu muito em Salvador, nos últimos 15 dias tem chovido bastante. Então realmente merecia passar ali uma água sanitária, uma quiboa, pra limpar aquela área ali e fazer um jateamento, porque realmente escorrega muito.
Gabriel Bacelar, tô curioso de como vai ser o comportamento do Luciano Juba. O que é que tá acontecendo com o Juba nos últimos jogos, hein, Gabriel?
Boa tese, viu, Fábio, pra gente observar aqui durante o jogo como ele vai se comportar. Ele tem caído bastante de rendimento jogo após jogo. E a gente, é claro, vai ficar de olho nessa situação. E vou além, vou ficar de olho também no comportamento corporal dele, né? Como é que ele vai estar reagindo às situações, às jogadas, para atualizar durante a partida pra gente aqui. Porque realmente tá estranho, viu, Fábio? Tá legal, não, ultimamente.
Execução do hino nacional brasileiro. Flávio Lordelo, você falou do Caio Alexandre com razão. Mas você esqueceu de falar de outra peça importante, que é o Juba.
É, o Luciano Juba tem deixado a desejar em alguns pontos. Eu também concordo que ele tem oscilado bastante. É, o Luciano Juba precisa melhorar a sua condição técnica, porque não adianta você ter uma aspiração a chegar à seleção brasileira e não manter uma regularidade. Ele perdeu aquele pênalti no jogo contra o Remo, o jogo estava em 2-1, seria o empate do Bahia, bateu o pênalti contra o Mirassol, converteu, na minha opinião não foi um pênalti bem batido, né? Pênalti bem mal batido não entra, mas ele não colocou a bola de uma forma que seria indefensável, digamos assim. Então o Luciano Juba tem deixado a desejar. Contra o Flamengo você viu, errou muitos passes, apesar de correr muito, mas errou muito espaço e o Bahia só não perdeu ali por um placar maior, porque Léo Vieira realmente fez milagre, inclusive em bolas que ele entregou ali na defesa. Então o Luciano Juba precisa realmente repensar a sua carreira para poder no Bahia chegar à seleção brasileira.
Daí, acabou a execução do Hino Nacional Brasileiro. 6:28, a bola vai rolar aqui na melhor, que é líder de audiência. E quando a bola parar de rolar, vai chegar ele. É o pós-jogo mais polêmico do Brasil, a vinheta da maior audiência do rádio da TV brasileira. Outro ponto que me preocupa é o fator mental. Depois que o juiz acabou, que o Bahia tomou o terceiro gol contra o Remo, a gente viu Juba chutando bola na placa, a gente viu Pulga, que já tinha sido substituído, ficou no banco de reservas sozinho durante um bom tempo. Como é que o Bahia vai encarar esse jogo mentalmente, Flávio?
Bom, essa é uma boa pergunta de prova, porque realmente a questão mental do Bahia tem pesado muito, Fábio. Bahia que geralmente não vira jogos. Então, o Bahia sair na frente é muito importante. Primeiro porque evita uma tragédia em potencial, que é o Bahia perder, né? E a segunda é que você mantém um nível de confiança em ascensão. Quando você toma um gol, e o Bahia toma gol todo jogo, né? Mas é diferente você tomar um gol ganhando por 4-0 do que tomar um gol estando 0-0 o jogo. É bem diferente. Quando o Bahia toma um gol, parece que os jogadores desligam. Ficam 5, 10, 15 minutos meio que aéreos. O Bahia tomou o segundo gol aqui, o Bahia ficou jogando na defesa. Você lembra, né? Você tocando bola aqui, você até alertou. Olha, o Bahia tá morto. E realmente estava morto. Então é preciso que o Bahia tenha cabeça e mentalidade. Eu sei que é difícil, mas a questão mental realmente hoje pesa e pesa muito.
Aí, a opinião do nosso Flávio Modelo. Você está observando como aí, hein, Gabriel? A postura dos jogadores, a conversa, a motivação, a vibração. E olhe em William José hoje, hein, Gabriel?
Olhe em William José. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Ele que saiu até dando risada às vaias que recebeu na quarta-feira. Vamos ver como é que vai ser o comportamento, principalmente se fizer gol, né? Se vai comemorar, se vai ficar mais contido. Vamos observar.
Sabe por quê, Flávio? Na cabeça do jogador, ao ser substituído, ele não merecia a vaia. Porque ele disse assim, minha parte eu fiz. Quando chegou, broquei. Essa foi, lá ele, a cabeça do William José.
É, ele achou que fosse, né? Mas não é. Porque não adianta só você fazer gol. Você tem que participar dos jogos, né? E o William José tem deixado muito a desejar nesse quesito participação. É importante dizer que o William José tem jogado muito tempo fora da área também. E aí eu preciso dar o destaque certo. Porque não é só falar que ele não contribui. Ele não tem contribuído também porque está fora jogando fora da área. Agora o Rogério Ceni sabe disso. E parte disso é culpa do Rogério. Porque se o jogador não tem disposição ou disponibilidade para jogar fora da área, ele precisa colocar um jogador rende mais, que é dentro da área. Jogando de falso 9, fazendo a parede. O Rogério está jogando muito assim. E precisa jogar de uma forma assertiva.
Apita o árbitro! Bahia! Começa na Arena Fonte Nova, Bahia e Santos, Santos e Bahia. O Bahia tem a bola, vem trabalhando no campo de defesa com Gabriel Xavier. Gabriel pede aproximação, tem aberto o Ramos Mingo, pede calma. Gabriel segura, já passou o Puga. Gabriel prefere sair jogando ao lado com Acevedo. Tassiano encosta na marcação, ele liga pro Kiki. Kiki pra Acevedo. Acevedo espera a aproximação ali do Gabriel Xavier. Sai jogando com o goleiro Léo Vieira de primeira. Abertura do lado esquerdo aqui pra Mingo. A marcação do Rony encosta, ele entrega pra Puga. A marcação chega junto ali o Mike. O Mingo dá o lançamento pra William José. Fez a parede errada, brigou o Rolazer. Ganhou o Santos. Olha o Santos chegando, não vale mais nada. A falta foi marcada em cima do capitão do Santos, né, Gabriel?
Isso mesmo, falta marcada em cima do Lucas Veríssimo, falta do William José. Falta já no campo de ataque da equipe santista, que ataca para o Dick, para o gol do Dick. Falta marcada, segue 0-0.
Número desgraçado para enxergar do Santos. Rolazer vai para a cobrança, diga, Flávio.
Você achou que o Uruguai era ruim? Olha o Santos aí, ó.
Rolazer, perna esquerda, é de longe, mas ele vai mandar na área. Ele acredita. Rolazer mandou bola perigosa, subiu a defesa pra cortar. Briga por ela, Puga. Briga também, Rolazer ficou com ela. Puga aperta a marcação. Ele abriu do lado pra Rony, ele não alcançou. O Rony deu uma pichotada aqui do lado direito no ataque, Gabriel.
Pichotou, saiu com bola em tudo pela linha lateral. Lateral pro Bahia, Juba vai fazer a cobrança.
Né? O Tassiano virou centroavante definitivamente.
É, a origem dele lá no Itubiara, né? Não me lembro qual é o time de origem.
Boa Esporte, né? Boa Esporte.
Boa Esporte, né? Isso. Valeu, Gabriel, obrigado.
Olha o Santos chegando, o lançamento saiu do gol. Léo Vieira para defender, conclua, Flávio.
A origem dele é de atacante mesmo, né? Ele começou a jogar mais no meio com o Grêmio, depois que ele saiu lá do Boa Esporte, de Minas Gerais.
Sai jogando o Bahia no campo de defesa com Gabriel Xavier. Ele trabalha de perna direita. Só vai marcando ali a distância o Rolazer. Gabriel pede aproximação. Entregou bola ao lado ali para Acevedo. De Acevedo para Gabriel Xavier. Tá sendo a marcação. O Gabriel segura. Torcedor manda o Bahia pro ataque. Ele trabalha do lado aqui esquerdo com Jean Lucas. Marcado. Ele se livrou do marcador. Entregou para Mingo. Chegou por baixo ali a defesa do Santos. Mandou para a linha de lado. Era Oliva. Já cobrou lateral Bahia. Tem pressa. Recebeu Gabriel Xavier no campo de defesa. Torcedor vai cantando mais alto. Juba entregou bola ali para Gabriel. De Gabriel para Acevedo. Acevedo deu um tapa para Kiki. Com espaço. Vem trabalhando. Michel Araújo trabalhou com Caio Alexandre de primeira para Acevedo. Entregou bola ali para Michel. Michel de perna esquerda. Bola boa para Acevedo. Acevedo para fazer o lançamento. Na corrida do Kiki Oliveira. Ele alcançou. Dominou. Encara a marcação do Escobar. Kiki para um lado, para o outro. Bola mais atrás. Michel Araújo recebeu. Olhou pra área, entregou mais atrás ali pro Juba. Juba procurou o Puga, tentou passar pelo Mike, que afastou. Ela sobra pro Bahia, Caio Alexandre. Pra Gabriel Xavier, que entregou do lado direito pra Acevedo. O Bahia agora faz uma pressão no campo de ataque. Acevedo pra Kiki, já passou o Michel. Ele deu pra Acevedo, devolveu pra Kiki. O Bahia vai trocando passes bonito. Caio Alexandre se livrou da marcação. Ela chegou pro Michel Araújo. Mais atrás, o Bahia vai começar com Acevedo. Olhou pro lado esquerdo, preferiu voltar com Gabriel Xavier. Vai abrir Ramos Mingo. Gabriel esticou a bola do lado direito, vem trabalhando. Alô Dias, grande amigo, grande policial civil. Tá trabalhando, ouvindo melhor. Desce o Bahia pro campo de ataque lá ao direito. Opa! Atropelaram ali. Parece que era o Caio Alexandre. Falta marcada, Gabriel.
Falta no Caio ali, próximo ao bico da grande área, Fábio. Ele disputava com o Rolazer, o espaço. O Rolazer, camisa 32, derrubou o volante do Bahia. Falta marcada. Michel Araújo e Kiki Oliveira na bola. Vem bola para a área do Santos.
A preocupação do goleiro Diógenes. Quem sabe agora? Começar vencendo é fundamental. Começar vencendo é importante. Michel de perna esquerda, Kiki de perna direita, dois homens na barreira. Vai ajeitando ali a barreira o seu Ramon Abate Abel. Vai autorizar o árbitro. A preocupação do Diógenes, autorizou. Michel passou, Kiki, cruzamento, segundo pau, cabeçada, sobrou, olha o Bahia, bate, afasta a defesa do Santos. Ela ficou implorando pra alguém jogar ela na meta. Ô, Gabriel!
Ficou, a cabeçada do Gabriel Xavier, a bola ficou travada. ia sobrando pro Caio, a defesa do Santos cortou, esquinado, já cobrado.
Jumba, olhou pra área, fez o cruzamento, o segundo pau, quem sabe agora, a cabeçada sobrou dentro da área, Jean Lucas, brigou, passou por um, por dois, Acevedo, explode na defesa, o Acevedo chutou de qualquer maneira, ô Gabriel Marcelão.
Chutou de qualquer jeito, o Nico, a bola explodiu na defesa, saiu pela lateral, lateral pro Bahia, já cobrado, segue 0-0.
Beleza, vem descendo o Bahia pro campo de ataque, daqui a pouco tem a opinião de Flávio Lordelo. Acevedo, pra cá Alexandre, esticou pra Michel Araújo, sambou pro lado, passou pelo Rolêzer, tá sendo encosta, ele viu ali a passagem do Kiki, aí o Michel deu uma de Michel, meu querido Flávio Lordelo, 5 minutos de jogo
e ainda estudo, né? O Bahia não começa tão agudo como costuma começar, até porque o Santos começa numa posição muito defensiva, apesar de ter uma linha de 4 ali, mas joga com 5 homens atrás, esperando o Bahia no bloco médio, né? Nem no bloco médio, nem no bloco alto, nem no bloco baixo, né? O Santos marca o Bahia para não deixar o Bahia sair com a bola dominada, e o Bahia tem dificuldade de construir o jogo. E essa vai ser uma tendência.
Desce o Bahia de novo, brigou com a Alexandre, se atrapalhou, ela vai sair na linha de lado, é lateral do Tricolor. O Santos queria lateral, mas a arbitragem confirma que é do Bahia. Encosta ali a Acevedo para cobrar pro Kink. Escobar, ele driblou, Escobar, mas na hora errou o passe. Brigou ali o Santos para poder sair jogando com o Schmidt. Ele vem trabalhando. Olha o Santos para puxar o contra-ataque com o Rolêzer. Olhou a passagem de Tassiano. Olha o peixe. Jean Lucas encosta na marcação. Tassiano recebeu, pé na direita. Fez a inversão lado direito, a cabeçada. Saiu do gol, segurou o Léo Vieira para defender, Gabriel.
Saiu do gol, Léo Vieira. Versão de bola do Tassiano, era pro Mike, desviou de cabeça, Léo Vieira cá, soltou e veio aí.
Com o Pulga passou por 3, inversão pro Kik, torcedor gostou, ele contra Escobar, Kik, olhou pra área, fez o cruzamento, olha a chance, sobrou, bate, rebate, afasta a defesa do Santos. Ela voltou pro Bahia com o Acevedo. Jean Lucas de fora da área, ameaçou, passou pelo primeiro, deu bola pra Acevedo, olhou pra área, deu mais atrás ali pro Kik. Jean Lucas recebeu de novo, o Bahia vem trocando passes, a torcida incendeia, a torcida canta e canta alto. Olha o Bahia chegando, Caio Alexandre pelo lado direito, bola boa pra Acevedo, pra cima dele, garoto, bola de novo mais atrás ali pra Caio Alexandre, cruzamento na área, cabeçada, pra fora. A cabeçada pra fora, ela passou à esquerda de Diógenes, ô Marcelão!
Passou à esquerda, Fábio, cruzamento no Caio Alexandre, atestada no William José, ela passa ao lado do gol do Diógenes, passa com perigo, mas vai pra fora, segue 0 Bahia, 0 Santos na Futebol.
É, abraçando meu amigo Júlio Barral, tá com a mamãe, com a irmã, com o Lu, com o Nanda, todo mundo voltando da apresentação, né? E eu com o coração apertado que queria estar aí, não fui. Mais um beijo pra vocês, todos ligados aqui na Melhor. Valeu, Julinho Barral. Aí o lateral foi cobrado aqui pro Santos, o campo de defesa. Recebeu o Mike, o Bahia roubou, Pulga brigou por ela, mas a zaga, o Lucas Veríssimo, afastou. Vem no bate-rebate, Pulga trabalhando ali o Mike de cabeça. Ela chega ali pro lado direito com o Rolêzer, tentou dar uma canetinha. Jean Lucas brigou, o Pulga também é lateral do Bahia, né, Gabriel?
Isso, lateral pro Bahia. Juba vai fazer a cobrança, segue 0-0.
8 minutos e 40, primeiro tempo 0-0, primeiras movimentações aqui na Arena Fonte Nova. Vai chegando ali o Juba, o Pulga pediu, ele não deu, se aproxima o Caio, deu de primeira pro Juba, Juba errou o passe, brigou o Caio, ela sobra pro Juba de novo, ele vem trabalhando, bola mais atrás em segurança com o Gabriel Xavier, girou o corpo, acionou Acevedo, Acevedo de perna esquerda pra Michel Araújo, fez ali o pivôzinho, deu bola mais atrás pra Gabriel, Gabriel pro Juba, olha o Santos sozinho, errou de passe, olha o Rony, a chance da finalização, chegou, brigou, cruzamento, afasta a defesa, voltou o chute, Rolêzer, Gabriel Xavier pra cortar. E o Bahia vai tentar puxar o contra-ataque. Quem sabe agora Caio Alexandre pra fazer o lançamento. Lançamento horroroso, Gabriel.
Longo demais. O Kiki partiu em velocidade. O Caio tentou achar o lançamento. Torto o lançamento no Caio. Saiu pela linha lateral. Segue 0 Bahia, 0 Santos, Fábio.
Vamos girar, porque a carreta informa pra vocês. Tempo e placar de jogo. Arena Fonte Nova, primeiro tempo, chegamos aos 10. 10 minutos de bola rolando e o placar é esse.
Bahia
0,
Santos
0. Rubens 0. Em Salvador são 6 da noite, mais 41 minutos. Para a BetSul, sua bet de norte a sul, acesse bnews.com.br e veja essa notícia. Secretário da CEAP pode cair a qualquer momento, hein? Governador Jerônimo Rodrigues de olho na CEAP. Acesse bnews.com.br. 10 minutos de jogo, Flávio Lordelo.
10 minutos de jogo, de posse de bola eminentemente do Bahia. São quase 80% de posse de bola. E o Bahia já finalizou em gol 3 vezes, né? O que mostra que aquele jogo contra o Remo demonstra que o Bahia só
tem. Mas esses vacilos na zaga não podem,
não,
né?
Não pode, não pode. O Bahia finalizou contra o Remo 5 vezes, Fábio. E agora, só agora, com 10 minutos de ação, 3 vezes. Mas o Bahia deixa brechas na defesa. Se você sinalizou bem, o Bahia não pode, no afã de fazer o gol de qualquer jeito, deixar brechas, porque o Bahia, por muito pouco, já no Rony, já não abriu o placar ali. E sozinho com o Léo Oliveira, o Léo Vieira, melhor dizendo. Então o Bahia começa bem, começa abafando o Santos, mas não pode deixar brecha para que o. Teve alguma coisa ali, mas teve alguma coisa.
Marcou o toque de
mão. Foi mão. Mão de rolês. Né? Mas o Bahia não pode, no afã de fazer o gol de qualquer jeito, eventualmente deixar brecha para poder tomar o gol. E lembrando que se o Bahia tomar o primeiro gol, o torcedor, o Bahia dificilmente vira partidas. Então tem que ter muita calma pro Bahia fazer o gol e fazer o gol com segurança.
Vem trabalhando o Bahia no campo de defesa ali, Kik. Foi pra cima, driblou Escobar. Ele prefere voltar pra Gabriel Xavier, fez o domínio. O Rony esticou a perna direita ali, quase rouba. Ela para com Mingo. De Mingo pra Gabriel Xavier. O Bahia vai trocando passes no campo de defesa. É hora de reconstruir. É hora de sair com calma. Gabriel Xavier, ele vem trabalhando o Santos, baixa a linha toda. Se apresentou Jean Lucas. Ele não deu. Preferiu girar o corpo. Deu tapa lado direito pra Kik. Escobar encostou, ele passou pelo Escobar e foi desarmado. É o Santos que vem saindo de novo com o laser em velocidade, mas Acevedo fechou a porta pra ele, mandou pra linha de lado e disse aqui não, viu, Marcelar?
Lateral, corte do Nico na disputa ali com o laser, lateral pro Santos. Ele mesmo vai fazer a cobrança. Não, Escobar, na verdade, perdão. Escobar vai fazer a cobrança, segue 0-0.
Se aproxima Tassiano. Escobar vai fazer o arremesso, Bahia vai cercando, recebeu o Tassiano, fez o pivô de costa, bola mais atrás para Escobar, o Santos vem trocando passes por ali, olha o Oliva, acionou Escobar, driblou, olhou para a área, trabalhou a marcação, encostou, passou sozinho ali o Oliva, cruzamento perigoso, Acevedo para cortar, e o William José ficou assistindo, olha o Santos, cruzamento para o Rony, dominou, finalizou, afasta de qualquer maneira ali o Luciano Juba, brigou por Elo Pulga. Mike, bola mais atrás, chega ali pro Lucas Veríssimo, quase o Santos chega de novo, viu, Marcelar?
Mais uma chegada, o William José dormiu, a bola invertida pro Rony, pra sorte do Bahia, a defesa bem colocada, cortou, novamente vai tramando o Santos.
Vem o Santos saindo com o João Schmidt, com qualidade o passe, sozinho, olha o Santos chegando, o Rony vai bater, pra fora! Teve desvio, ela tá marcando ali impedimento. Negócio da bandeira, tava lá em cima no teto na sua testa, viu, Marcelão?
Pra sorte do Bahia, impedimento marcado, Rony também perdeu o gol, mas impedimento marcado, anulado, lance, segue 0-0, Fábio.
Gabriel vacilou ali, viu, Flávio Lordelo?
Vacilou, né? Então o Bahia tá vacilando da defesa, já demonstra alguma insegurança no sistema defensivo, sobe o alerta, porque existe uma preocupação da torcida com a zaga, né? Gabriel Xavier entrou no lugar David Duarte, que tá suspenso, mas o torcedor não quer que o Bahia tome gol, e o não tomar gol passa por ter um sistema defensivo mais possível. Gabriel Xavier e o Ramos Mingo deixam brechas pela direita e pela esquerda.
A minha preocupação, viu, Gabriel, é que o cenário pode mudar. Eu já vi o torcedor vaiar aí, viu, Gabriel?
O torcedor tá na bronca, especialmente com o Gabriel, mas é sempre isso, né? Ele demora muito de sair com essa bola de trás da defesa ali, Fábio. Então o torcedor perde a paciência muito rápido com ele. Lá vai ele, no
Gabriel Xavier. O problema é que ele demora muito com a bola. E aí ele não sabe o que é que faz. Sai jogando ao lado ali comigo. Se apresentou Pulga. Recebeu, girou. A marcação do Mike encosta. Ele trabalha, foi empurrado. O Mike empurrou ele, Gabriel.
Falta no Pugo. Fábio, só pra completar a questão do Gabriel, o problema não é ele demorar muito com a bola, porque o Mingo às vezes faz isso, o problema é que ele mostra insegurança quando ele tá com a bola. O torcedor perde a paciência muito rápido.
Tá aí a informação precisa de Gabriel Marcelar. Está jogando o Bahia, trabalhando ali com Caio Alexandre. Se apresentou a Severo pelo meio, de primeira. Ela chega no Jean Lucas, foi empurrado. O juiz viu e marcou. Quem fez a falta nele aí, Gabriel?
Schmidt, João Schmidt.
João Schmidt acabou empurrando o Jean Lucas. E amanhã, a partir das 5 da tarde, tem Vitória Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, Vitória. A narração é de quem, hein, meu querido Everton Bruno? Errou, a narração é minha. Já vi que você não tá vendo a escala. A reportagem é de quem?
Reinaldo Oliveira.
Pois é, comentários de Michel Corbacho. Isso se minha voz estiver boa, né? Porque já começou a falhar. Desce o Bahia, Acevedo, acionou bola boa, o tricolor chegando. Enfiada do Michel pro Kiki. Trabalhou por dentro, se apresentou Acevedo, fez a parede, errou! Passe Acevedo. E agora o Santos tem um mundo pra puxar o contra-ataque. Sai na marcação, Gabriel Xavier, por baixo. Agora o torcedor aplaudiu, Marcelão.
Agora sim, pra arrancar aplausos da torcida, Gabriel Xavier.